fazer no início.
Uhum.
Já temos tudo.
Aquela não querem bolachas? É que a tua filha diz que os livros não são mais divertidos, não é? Sim.
Mas são.
São secantes.
Alguém quer bolachas? Não tem para açúcar, já, não. São muito boas.
Obrigada.
Enquanto não tem nada a ar de não ter açúcar,
mas não, é o que dizem.
Ah, é? Bolacha, sério? Pensei que estavas a gozar.
Não, estou a falar sério.
Sou a Rita e devo dizer que uma das minhas melhores conselheiras literárias é a Diana.
Olá, eu sou a Diana e no ano passado li 32 livros.
Daí seres conselheira editorial e de livros. Olá, eu sou a Catarina, nunca li tanto na minha vida como este ano, já são 22 desde janeiro.
Espetacular. Estamos ex-eco.
É?
É. Ora, o mesmo número, exatamente.
E assim, tinha... se as miúdas não tivessem de férias, caraças, onde é que esse número já ia?
Pá, eu ano passado consegui fazer a lista, eu acho que foram mais de 32, porque li muitos especiais que já não me lembro, mas este ano esqueci-me completamente, portanto já não sei quantos livros é que eu já li, vou ter que me concentrar e
tu contas os que tens que ler por trabalho ou
não? Não.
Só de lazer. Só portanto, foram 500.
Sim.
Na verdade, foram 500.
Eu, o ano passado, li 53, mas no meio desses livros todos, muitos não eram assim muito bons. E alguns eram bandas desenhadas. Eu não sei se as bandas desenhadas contam.
Contam, claro. Contam. São livros. Então, olha agora. Contam. Eu edito bandas desenhadas, são livros.
Da iguana. Têm que descobrir. São bem
exato. Giros. Procurem a iguana.
Bom, olá a todas e todos e bem-vindas e vindos ao Homenzónia. E como é que estão, meninas? Catarina, o teu joelhinho.
Olha, está a correr muito bem esta recuperação. Já falhei a pré-época, pronto, já falei com o Mister, já não dá, mas talvez para outubro. Não, mas olha, acho que para aquilo que eu ouvia falar até agora, não é? A menos que aconteça assim alguma coisa, que acho que não. Mas até agora está a correr muito bem. E em casa já consigo fazer curtas distâncias sem canadianas, o que é muita ficha. E ando com uma. E na rua com duas, porque é mais irregular o piso. Pá, mas está... Eu acho que está a correr muito bem. Achei que ia ser mais complicado.
Boa, estás aqui e estás no trampolim, outra vez.
Ai, no trampolim não, nunca na vida. Não posso, eu estou condenada agora, nada com impacto até ao fim da minha vida. Mas se me perguntarem, tu gostavas coisas com impacto? Não. Correr, detesto grandes saltos, pá, está tudo bem. O meu joelho foi tipo a boa nova de que realmente eu cheguei a velha. Mas para mim está tudo bem, eu aceito
já isso. Já percebeste a ideia, não é?
Já percebi a ideia, vamos lá, alinho.
Ora bem, hoje trazemos livros nos nossos sacos de pano Amigos do Ambiente, não é?
É verdade, sempre.
E 4 livros a cada uma para as vossas férias, queridas ouvintes.
ouvintes.
Posso começar eu então?
Podes começar.
Ok, então, a minha primeira sugestão chama-se Uma Pequena Vida e é da Ania Yanagiara e é da Presença. E para mim é provavelmente um dos melhores livros deste ano ou do ano passado, já não sei bem a data deste livro. Está muito bem escrito e as personagens são mesmo muito, muito incríveis e é um livro gigante, apesar de chamar a Pequena Vida, é muito grande. E portanto, durante bastante tempo, a pessoa ia abrindo e lendo um bocadinho e vais estabelecendo uma relação com as personagens. E portanto, quando termina, é triste.
É um
porque lembras, é um vazio. E lembra, vou ver como é que eles estão. Tipo, não vais porque já não acabaste vais. O livro. E portanto, vai seguindo uma pequena vida, entre aspas, de 4 amigos e tu ficas mesmo envolvida naquela vida e naquelas personagens. Portanto, é muito bom.
Ficas como se te tivesse caído um piano em cima.
Sim, um bocadinho.
Sentes-te atropelada quando acabas de ler este livro. Uhum. Eu confesso que no final, e são muitas, muitas páginas, é um calhamaço assim, mas no final eu geri muito bem para não acabar logo. Apesar de ter muita. Queria muito acabar e ao mesmo tempo não queria. Eu acho que meti um livro lá qualquer pelo meio.
Fizeste render o peixe.
Para fazer render o peixe. Mas senti exatamente isso. Senti saudades das personagens ainda hoje. Uhum. Principalmente do Judy e do William.
Yeah.
Pronto. Mas o Malcolm também. Todos, ah, pá, não sei. Sim, todos eles. Até o JB, que no início é um bocadinho enervante, depois tu ganhas afinidade. É JB, não é? JB. Opa,
já foi há algum tempo. O artista.
É o artista.
Mas o interessante é que as personagens, elas vão mudando, não é? Vão transformando. Começam por ser uma coisa, depois...
É verdade.
Tem muitas camadas.
Tem. E realmente eu percebo esse vazio. Também me deixo
ver. Mas como os seres humanos, não é? Todos nós temos muitas camadas. Uhum. Umas mais agressivas, outras mais simpáticas. Uhum. E vai variando ao longo da vida. Sim. E dos dias também. Sim. Nós não somos sempre iguais.
É verdade.
E pronto, eu também adorei, não é? Uma Pequena Vida. Decidi trazer coisas um bocadinho mais leves, a pensar numa leitura assim na espreguiçadeira, à beira de piscina ou na areia da praia. O que não quer dizer que sejam coisas leves e que não sejam boas, não é? Porque claro. Também existe isso, pronto. Portanto, a minha escolha foi mais nesse sentido. Como dizia a Rita, que a Diana é a nossa principal conselheira de livros, a Diana junta-se a minha amiga Raquel, que também me empresta imensos livros e recomenda. E trouxe este Mrs. Caliban, que eu adorei, que é da Rachel Ingalls e é da Cavalo de Ferro. E é um livro que foi escrito em 83.
Olha, não sabia.
E ninguém diria, se tu não visse a data, podia ter sido escrito o ano passado. Uhum. De tão atual na temática, não é?
Sim,
pronto.
Sim.
E é muito giro. E o que é que eu gostei, sobretudo, não fazendo qualquer tipo de spoilers, é o facto de ser um elemento exterior, uhum. que eu não vou dizer muito mais sobre isso, mas é um elemento exterior que vem fazer a personagem principal pensar no interior.
Exatamente.
E tudo o que é a sua vida.
Yeah.
E eu achei muito bonito esse contraste. E depois acontece uma coisa extraordinária numa vida incrivelmente monótona e rotineira, em que era tudo muito cinzento, não é? E há assim uma explosão de cor. Pá, e mais não digo, porque sei que é um livro, olha, eu li este livro num dia, comecei a ler de manhã, depois almocei e depois à tarde acabei de ler, porque ele lê-se muito bem e é muito, muito bem escrito.
Posso dizer uma coisa? Uma vez mais eu vou precisar da vossa ajuda com nomes e nomes de filmes e realizadores, porque
esta... Ah, não podes dizer o nome desse filme, faz fazer spoilers, eu sei o que é que estás a pensar.
Não te fez lembrar?
Fez. Aliás, eu não sei se não é levemente... Inspirado pelo livro.
É pá, espetacular. Sim. Realmente não fui só eu então que tive essa sensação.
Mas não sim, vamos mas dizer não,
pode ser, filme. Pode ser spoiler.
Por acaso ainda não vi. Mas sim, agora és tu, Rita.
Bem, então sou eu. Eu vou começar aqui, enfim, ao contrário da Catarina, começo com um livro que não é assim tão leve. Mas eu tenho um bocadinho de humor negro, achei muito divertido também. Então, é uma coletânea de contos vibrantes e um bocado extravagantes. Uhum. E mesmo como eu gosto, este é o tipo de livros que me prende. As histórias são provocadoras, os temas são muito feministas, exploram a sexualidade, o corpo feminino e também as expectativas que a sociedade põe nas mulheres. Ou seja, aquela pressão e todas as histórias nos fazem lembrar um bocadinho isso. Estão temperadas com uma pitadinha de horror e de têm elementos assim inesperados.
Mas também mim... fantásticos, mãe.
Sim, um bocadinho.
Ainda não disseste nem o nome do livro, nem da autora, nem a editora.
Vou guardar para o fim. Então, chama-se. Não, estou quase no fim. Portanto, o livro chama-se O Corpo Dela e Outras Partes. É da Carmen Maria Machado.
É aquele que tu me trouxeste hoje que me emprestaste.
Exatamente.
E é da Alfaguara.
É da Alfaguara.
E vendeu muito pouco. O que é uma pena, pronto. Porque é um livro incrível.
Sim.
E é uma pena as pessoas não terem comprado.
Quem me apresentou este livro foi o meu marido, que ouviu falar dele na rádio e ofereceu-me nos anos porque achou que eu ia gostar muito e acertou. E pronto, e se gostarem mais de livros leves, este livro não é para vocês.
Não, apesar de serem contos, não
sim,
é
assim. Sim.
Mas é espetacular. Eu gosto muito da Carmen Maria Machado. Então, agora vou falar de outro livro, também da Alfaguara, chama-se Mrs. March e é de uma autora relativamente nova chamada Virginia Feito. E pá, este livro é ótimo, é do caraças e está muito, muito, muito bem escrito. E às tantas, ao ler aquilo, dei por mim a achar que se calhar estava a perder o juízo. E não vou dizer mais nada, se lerem vão perceber.
Eu já por isso tenho mesmo que o ler.
Pá, eu sim, não vou dizer mais nada porque é mesmo. Às vezes pensei, que é tu queres ver? Então, mas... é ótimo, ótimo.
Mas então, é sobre o quê?
É sobre a Mrs. March.
Ah, ok, pronto.
É sobre a Mrs. March.
Não se pode dizer mais.
É tudo interior.
Ah,
ou seja,
okay.
Não é um livro com imensos diálogos, nem com. É a Mrs. March. E pá, eu não vou dizer mais nada. Leiam, é mesmo muito bom.
Então, eu trouxe aqui um livro, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, é da Top Seller. Este livro, eu já ouvi falar, eu antes de o ler, tinha ouvido falar muito bem e tinha ouvido falar mais ou menos só.
Uhum.
Mas eu adorei. Acho que para já ela consegue criar uma diva com tudo o que uma diva tem direito. Eu não sei se vocês leram este livro.
Ainda não.
Pá, é nesse assim também de rajado. Está muito bem escrito. E ela cria uma diva com todos os seu, as suas questões. Tudo o que lhe acontece de bom por ser uma diva de Hollywood. Pronto. Isto passa-se nos anos 50, 60 e depois acompanha até um bocadinho mais tarde. E como esta diva se cruza com uma jovem que acabou de se divorciar, que tem pai à nossa idade e que de repente calha com a oportunidade de escrever a história de vida dela, que é uma coisa brutal. Ela é jornalista, mas está só a começar e ela não percebe porque é que lhe caiu aquele presente dos deuses, pá, mas também não posso dizer muito mais porque tenho medo de revelar alguma coisa. Mas lê-se muito bem, ela tem muita piada na forma de escrever, e não quer dizer que faça rir, mas é, às vezes eu sorrio com o que é, tipo, ah, eu percebi o que é que ela fez aqui. Tipo, okay. É muito gira, e lê-se muitíssimo bem. Gostei coisas. Muito, gostei muito da história, portanto, acho que é uma boa leitura também.
Então, agora sou eu, agora vou fazer ao contrário, vou começar por dizer o título do livro, que é O País dos Outros, da Leila Slimani. E também é alfaguara, não é?
É, sim, senhora.
Portanto, este é o primeiro livro que eu li da Leila Slimani e fiquei logo fã dela. Gostei logo de tudo o que a história envolve. É uma história muito poderosa. Depois, segundo o que eu li em entrevistas que ela deu, ligeiramente inspirada na história...
Não, é muito inspirada.
Muito inspirada.
Sim. No, aquilo é basicamente dos avós dela. Avós, sim.
A história passa-se a seguir à Segunda Guerra Mundial em Marrocos, durante o protetorado francês. É uma história de amor e família entre uma francesa e um marroquino, e portanto isso já...
Uma alsaciana, deixa... não é?
Ela é alsaciana, sim. E deixa, isso já deixa mais ou menos antever como é que se vai desenrolar esta história, não é? Eles casam-se, ela vai super apaixonada para Marrocos com ele, e quando chega lá... bate de frente com a realidade,
com o choque, pronto, sim.
Não é? Uhum. com a cultura do país. O marido também explora, portanto, a parte gira é que também explora um bocadinho a visão do marido, que a respeita, mas que segue a cultura dele, não é?
Sim, ou seja, é um homem fiel... numa altura em que o patriarcado, ainda mais numa
sociedade como a de Marrocos,
sim, que é mais conservadora, sim, ele não consegue não ele, ser assim, não é?
Sim, ele é fiel à tradição, uhum. E ela é uma mulher que rompe, que quer, sim, romper com tudo aquilo, mas vê-se, pronto.
Esta é a avó da Leila Slimani.
Exatamente. Não deixem de ler. Não deixem de ler.
E porque... o segundo já saiu, porque eles vão ser três livros. O segundo chama-se Vejam Como Dançamos.
Já saiu, pronto.
Já. Aqui, se quiseres, posso ir
postar. Olha, boa.
Não adorei. Aceito. Não já dar um spoiler, não. Gostei mais do primeiro.
Mas eu gostei muito e acho que é muito giro também para perceber as diferenças culturais. Uhum. Pronto, entre a sociedade ocidental, que somos nós, e um país...
E a Leila escreve muito bem.
Sim, muito bem.
E todos os outros livros dela, o Jardim do Ogre...
São todos bons.
São todos bons.
Conheço pouco uma canção doce. Ela tem que a descobrir.
É ótima, ela vive cá.
Uhum.
E é ótima. Catarina, sou eu? Sou eu. Então, eu vou... mais um da Alfaguara, desculpem.
Não, mas a Alfaguara tem uma coleção brutal. A verdade é essa.
Portanto, As Primas... da Aurora Venturini, saiu agora, há pouquinho tempo. A Aurora Venturini escreveu mais de 30 livros na sua vida, mas só pai com 80 anos é que ela se viu consagrada. Ela estava-se a cagar, na verdade, não estava-se a cagar.
Perfeitamente.
Estava-se completamente nas tintas. Ela morreu em 2015 e foi este livro que a trouxe para a ribalta, As Primas.
Já foi um sucesso pós-mortem ou foi ainda
em... Eu acho que ainda em vida. Foi em vida.
Boa, sim. Pelo menos isso.
Ela ainda, sim, recebeu o prémio.
Sim, recebeu o prémio, exatamente. Sim. E a Aurora era tipo... Não fazia limpezas, nem um ovo sabia estrelar. Ela
fumava imenso.
Fumava imenso.
E estava-se a borrifar para tudo.
A escrita dela é super rápida, super, muitas vezes, coloquial. Mas é muito fresca e é uma maravilha. E este, as primas, eu não consigo. Ou seja, o enredo. Este é com o Mrs. March. Não é a história ou o enredo exatamente que interessa, mas são as personagens, o que elas dizem, como elas são, o que elas fazem. E portanto, este é, e é muito divertido este. Muito, muito mesmo. E lê-se também num instantinho.
Eu adorei este livro e é daqueles livros que não podes comparar com nada. Não tem comparação. Não leste mais nada que te façam lembrar as primas.
É eu
não
sabem li. O que é que eu acho? Que é um livro cheio de lata. É um livro cheio de lata. Também. É tipo... Ela tem uma lata descomunal.
Sim, ela não usa a pontuação. E sim. Diz porque aquilo estorva. Tipo, a pontuação estorva. E tu, de facto...
Estou a borrifar para vocês.
E a leitura é muito mais rápida por isso. É tu pensas assim, ai caras, parece nem respirei no último parágrafo.
Estás a correr. Mas é muito maravilhoso.
E ao mesmo tempo é bruto e é cru. E eu, opa, gosto disso. Acho muito diferente.
Agora
sou eu. Então, este livro, eu já
li. Estão a tomar notas. Espero que tenham um caderno convosco.
Podem ouvir novamente. Podem ouvir novamente.
São pérolas.
Pronto, então, este livro também faz parte da lista que eu li o ano passado, mas eu acho que. Pelo menos, eu acho que há muita gente que não conhece e acho que vale a pena trazer, que se chama Também Isto Passará, é da Milena Busquets e é da Jacarandá. Eu adorei esta história, é uma filha que escreve sobre a relação com a mãe. Tu também leste este, Ana?
Li, é
muito lindo, ao tem mesmo tempo. Horrível, devo tem uma dizer. Capa, sim, por acaso é, a capa não chama nada a atenção. Eu gosto muito da maneira como ela escreve, gosto muito das personagens que criou. Tem uma imagem num livro que eu adoro, que ela vai a conduzir o carro e inveja quem vai sentado no banco de trás, porque disse que ser adulto é isso, é conduzir o carro, quando lhe apetecia estar era lá atrás. Eu acho essa imagem muito gira, também senti isso enquanto adulta, que às vezes era muito mais cómodo continuar a ser adolescente, a ou criança, não sei, a ver a paisagem só, a desfrutar do caminho. Mas é muito bonito, também se lê muito bem. E olha, li aquilo e fica com vontade de ir lá àquela zona. Isto passa-se em Espanha, numa zona muito, acho que é perto de Barcelona, se não me engano.
Sim, ela deve ser de Barcelona com este nome.
E fiquei com muita curiosidade de conhecer. Pronto, é muito giro um livro.
Dá-lhe, Rita.
Bom, eu vou falar de um livro que já falei dele na newsletter, já falei dele nas listas do melhor do ano. Eu não consigo parar de pensar neste livro, fiquei com uma ligeira obsessão. Aliás, eu li O Emprestado da Diana e estou a pensar em comprá-lo só para tê-lo lá exposto na minha biblioteca pessoal, que é A Cadela, da Pilar Quintana. E também, outra vez, da Alfaguara.
Não.
Não?
Não, acho que é da Presença. Este não é nosso.
Não? Não? Ok, pronto. Eu não tirei as editoras.
É da Presença, acho eu.
Está ali dentro do meu saquinho de pano para te devolver.
Mas também, sim, pronto. Não é difícil encontrar, porque o nome é super...
Este livro foi escrito nas notas de telemóvel da autora.
Enquanto a mãe estava a amar. Sim, então, exatamente.
Maravilhoso.
Então, eu não sou capaz de parar de pensar neste livro, que é muito intenso. Parece simples, mas tem um enredo complexo, porque... A história superficial é simples, mas quando vamos a ver em profundidade aquilo vai até ao centro da Terra, praticamente. Então mexe com imensos cordelinhos internos nossos, não é? Quando estamos a ler, e mexe muito mais do que possamos esperar à partida.
É verdade.
Quando estamos a ler, pensamos que vamos ler uma história sobre um cão, mas lemos
outra coisa.
Diferente. Eu achei que estava escrito de uma forma sublime, apesar de ter sido escrito nas notas do telemóvel, e é uma história, vou aqui só desvendar um bocadinho, é uma história sobre maternidade e claro, culpa, não é? Porque as duas andam de mão dada.
Uhum.
Tem um pouco de traição e um pouco de obsessão também. E
muita tristeza.
Muita tristeza.
Tem muita tristeza.
E perda.
Tem algumas cenas mais cruéis também. Portanto, uma vez mais, se preferirem livros e histórias leves, não leiam este livro nas férias.
Olha, mas eu, sabes que eu levei para ler nas últimas férias que eu tive. Eu li-o à beira da espreguiçadeira. Eu adorei um livro. E a minha mãe estava ao meu lado e disse assim: já acabaste de ler esse livro? Eu assim, já. posso ler, porque essa capa, essa capa chama muito, eu não consigo parar de olhar para esse cão da é capa, bonita, que é a cadela, não é? A capa é espetacular.
É meio aguarela,
e eu disse, então podes ler. E a minha mãe leu de enfiada, não é? Porque é um livro que também se lê numa tarde, muito bem, praticamente, sim. Lê-se muito bem. E apesar de não ser fácil, mas lê-se bem. E a minha mãe acabou de ler e disse, xiça, e daí eu acho que tive uma infância difícil, esta mulher, coitada, foi o comentário que ela fez, eu achei maravilhoso. Mas adorou, pronto. Posso dizer que logo a seguir li Os Abismos,
que é da mesma
autora, sim. E eu gostei mais dos Abismos, ainda assim, mas adorei a cadela também. Nós e a minha mãe leu, mas a minha mãe ficou com a cadela. A minha mãe adorou da cadela.
Nós ficámos, nós estávamos a falar as duas na viagem para cá disso, a Catarina vinha a comentar que preferiu Os Abismos, eu não. Eu li os dois, mas preferi sem dúvida.
Tu vais ler outra vez a cadela, de certeza.
Eu
tu és menina para ler outra
vez. Se calhar, é provável, sim. Já não seria a primeira vez que voltava a ler, sim.
Então, eu vou terminar as minhas sugestões com um policial, porque eu sou muito, muito fã de policiais. Aliás, eu no verão quase não leio mais nada. Tenho o Kobo, é só policiais lá para dentro. Gosto muito, para mim, ler um policial é como ver uma série policial também, porque eu também vejo muitos thrillers e policiais. Portanto, A Caixa, da Camila Lackberg, que é da Suma de Letras, e não há nada melhor, não é, para estar a ler na espreguiçadeira. É um livro grande, mas lê-se muito rápido. A Camila Lackberg é a rainha dos thrillers nórdicos, mesmo
nórdicos,
que digam...
Nórdicos? Ela é norueguesa?
Ela é norueguesa, não, sueca. Ela é sueca. Sueca. Eu acho que ela é sueca, sim, é sueca. E ela juntou-se para esta, são três livros. Ela juntou-se a um mentalista, cujo nome agora não me estou a lembrar, peço desculpa, para escrever esta trilogia viciante. Portanto, este é o primeiro volume, o segundo vai se chamar A Seita e vai ser em outubro. São dois, é uma inspetora e um mentalista.
Portanto, o mentalista é um personagem da história.
É também, não, mas é também o homem que ajudou a escrever. Okay, sim,
okay. Espetacular.
É realidade e ficção simultaneamente.
Exatamente. E no primeiro há mortes. Pessoas que aparecem mortas em caixas, mais não vou dizer,
daí a caixa.
Eles têm que descobrir. Infelizmente, sucede que disseram o final de toda esta trilogia e, portanto, eu estava muito feliz, adorei o primeiro e fui muito, muito, muito entusiasmada pelos próximos, já sei como é que acaba. Não vou fazer isso a mais ninguém, vou guardar para mim, mas vale muito, muito a pena, é muito, 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 muito fixe estes livros.
O último, não é? Acho que estamos no último.
Sim.
O último que eu trouxe é um livro, pá, que eu adorei este livro. Ainda bem que a minha mãe morreu, da Jeanette McCurdy, que é sobre a própria Jeanette McCurdy, que é uma atriz. O livro é da Lua de Papel. E aqui recomendo também o audiobook por uma razão, é que o audiobook é feito por ela, portanto é a voz dela a contar a história, o que acrescenta imensa piada, porque ela é muito, muito divertida, mesmo que esteja a dizer as maiores tristezas e barbaridades sobre a sua própria vida. Mas ela é muito gira, é muito divertida, pá, um livro é espetacular. Eu quando li o título, é uma autobiografia.
Eu não li.
Eu quando li, eu pensei, bem, este título é do caraça, né? Ainda bem que a minha mãe morreu, e nós nem a meio de um livro pensamos, porra, ainda bem que a tua mãe morreu. É só isto que eu tenho para dizer, pá, lê-se muito bem.
E a capa
eu
já é muito rosinha,
é amarela e cor-de-rosa, é muito bom, parece uma embalagem de bolachas, pois ou de um gelado, dos ou qualquer 50, coisa.
Não é?
Dos anos 50, é maravilhoso. Dá para perceber muito o que é a cena da vida em Hollywood. Sim. E destes canais streaming, dos jovens que participam. Sim. Nas séries.
Ela era uma miúda de uma série do Nickelodeon.
Do iCarly.
iCarly, exatamente.
Pronto, que teve muito sucesso e pronto, mas leiam porque é muito giro e vale muito a pena. Toda a gente que eu recomendei adorou, ficou fã do livro, é muito giro.
Bom, para terminar a minha lista... Eu trago Uma Bomba de Açúcar, este livro que eu vou dizer estava na lista da Diana, mas depois eu acusei-a de roubo, ela deixou-me ser eu a trazer, depois a Catarina disse que também poderia estar eventualmente na lista dela, e no fim fiquei eu com ele.
Mas deverá estar na lista de toda a gente.
De toda a gente,
sim. Especialmente em listas pesadas como a minha, que... tenho uma tendência para escolher tudo coisas muito sérias. E este livro é tipo uma lufada de ar fresco numa lista assim, numa pessoa que tem tendência para escolher só coisas muito dramas e tudo muito sério. Então, é uma tábua de salvação nas minhas escolhas, este livro. Fartei-me de rir. E chama-se Mr. Loverman, é da Bernardine Evaristo, uma autora que escreve super bem. Eu já li várias coisas dela e gostei de tudo.
É a autora do Rapariga, Mulher,
Outra. Outra, uhum. Das Raízes Brancas, uhum. Também. Já li esses dois. Mas eu acho...
É de Elsinore.
Pronto, eu não sei, esse pormenor eu não sei, mas sei que o que eu achei, e depois de ler vários livros dela, é que este livro é uma espécie de obra-prima dela, porque eu acho, eu gostei mesmo muito, uma avaliação pessoal, não é? Isto, uhum, é uma opinião pessoal, e cativou-me porque ela conta com humor uma história difícil, que tende a ser difícil, não é? Mas eu não vou acrescentar absolutamente mais nada, porque eu acho que...
Vai, é só rir.
É só rir, sim,
do início ao fim. E o trabalho de tradução é brutal. Porque foi pegar num idioma, mas, uhum, quase num dialeto, sim, característico, e traduzir a partir daí para nos dar a entender mais ou menos como é que aquelas pessoas falavam. Fala, e eu acho isso, acho que esse trabalho está incrível. E a personagem tanto
fala assim como não, exatamente, fala assim.
É brilhante, é brilhante. É um livro mesmo que eu acho que para férias, pá, é tipo encaixa ali que nem uma luva.
É muito bom. É daqueles que acaba e nós ficamos com pena de ter acabado.
É, e queremos uma sequela, sim. Era ótimo.
Para quem gostar de policiais e thrillers, eu vou deixar uma sugestão de um autor que é o MJ Aldridge, que tem um monte de livros. A personagem principal chama-se Ellen Grace, é uma inspetora muito badass. Há em e-book e há em livro físico, é da Top Seller. Eu estou muito aviciada e são imensos livros, o que é bom porque dá para ler, portanto,
nunca acaba.
Nunca acaba. Portanto, quem gostar também.
O que é que estás a ler agora, Rita?
Eu estou a ler vários livros em simultâneo. Okay. Estou a ler O Elefante Evapora-se, do Murakami. Uhum. Estou a ler O Raio Ela, do Cortázar.
Uhum.
E estou a ler um livro que tu me ofereceste, A Sabedoria da Terra, que eu agora não sei o nome da...
Esse é todo sobre consciência ecológica e sustentabilidade indígena. Sim, e eu achei que tinha tudo a ver com a Rita. Sim. Não li um livro e ofereci-lhe que tinha tudo a ver com ela.
Sim, portanto estou a ler esses três ao mesmo tempo.
Não consigo ler tanto livro ao mesmo tempo.
Mas posso dizer que não estou a gostar muito do Raio Ela.
Uhum.
É um livro já antigo. Pronto, estou a ficar um pouco...
É um homem velho, não é? Pronto,
sim,
é isso.
Sim, é isso. Ao contrário, estou a gostar bastante do livro do Murakami.
Ah, também já não tenho paciência
para o Murakami. Tem aquele livro que são vários contos e tem um humor assim inesperado, uhum, também. Mas não queria deixar de dizer um livro que ficou de fora da minha lista porque tínhamos combinado que eram só quatro, mas como a Diana já pisou o risco,
agora foi, eu também vou
pisar. Portanto, um dos livros que estava na minha lista e que eu também emprestei hoje à Catarina é o Persepolis.
Ah, sim.
Da Marjane Satrapi.
Satrapi.
E que é uma banda desenhada a preto e branco, a duas cores, mas que traz um mundo cheio de cor. Eu acho que aquilo está super bem feito em todos os aspectos. Eu adorei esse livro já ali há muitos anos.
A Iguana vai ter um livro da Marjane.
Ah, é? Pronto.
Este ano ainda.
Eu também já li os bordados dela, mas o Persepolis continua a ser...
É um pouco autobiográfico também, não é?
É autobiográfico, uhum, e ajuda a compreender muito a história do Irão, a história daquele país que já foi livre.
Já foi incrível e livre.
Já foi muito, incrível, sim, livre, sim, sim, super desenvolvido e que agora,
yeah,
é aquela... Aquilo que é.
Aquela tristeza. Pronto. E também é um filme.
Sim, e também há um filme, sim.
A Catarina estava aqui, look, sabes porquê? À procura da editora, para fazer bem. Questão de dizer qual é a editora. Pronto, mas é HarperCollins Publishers, não sei.
Ok,
pronto.
Sim, sim.
Mas é um livro, chama-se Babel, e é sobre a história de Oxford, uhum, e dos tradutores, e do poder que eles tinham em 1800 e qualquer coisa na Inglaterra. Pá, estou a meio de um livro, é um calhamaço, todo o tamanho, estou a meio de um livro e estou a adorar. Ela escreve muitíssimo bem, é R.F. Kuang. E o início não é fácil, não achei nada fácil, custa um bocadinho entrar na história, mas depois está a ser uma maravilha. Pronto, estou aí a meio e estou a adorar, portanto depois no final direi o que é que achei, mas está a ser maravilhoso.
Eu gostava de dizer uma coisa antes de nós terminarmos, é o poder que eu tenho visto na minha vida, que existe na troca de livros entre amigas.
Uhum.
Sinto mesmo quase uma coisa palpável, quase uma energia muito boa quando nós fazemos estas trocas, porque é abrirmos um bocadinho, não é, do que está dentro, sim, sim, de nós, partilharmos um bocadinho daquilo que nós adorámos. E a outra, e ver como as nossas amigas recebem isso e também conseguem perceber bem aquela coisa, uhum, que não se consegue dizer, uhum, em palavras. É genial, eu adoro este tema.
É muito fixe, super... sim, é muito fixe. Pronto. Qual foi o primeiro livro que leram, lembram-se?
O primeiro que
o
eu
primeiro
li...
livro, sim.
É assim, o primeiro que eu li, há de ter sido... Ah, pronto, há de ter sido um daqueles coleções tipo O Clube das Chaves ou Uma Aventura, uhum, ou não sei o quê. O primeiro livro que me marcou foi O Mundo de Sofia.
Ah, olha, sério?
De Jocelyn Gardner. Foi. Mundo Sofia. Ai, eu adorei aquilo, mas eu adorava a filosofia.
Pronto.
Aliás, eu tinha ótimas notas à conta das citações que punha lá no livro. Adorava.
Eu fui Uma Aventura no Supermercado, foi o primeiro livro que eu li. Lembro-me bem, adorei.
Eu foram os 5. Os, okay, livros do 5 e Uma Aventura. Foram, não consigo dizer um.
Sim.
E beijinhos e até para a semana.
Beijinhos!
Beijinhos!